Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Muito obrigado pela sua companhia em mais um Paraná de Hoje. Edição desta quarta-feira, dia 23 de agosto de 2017. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Polícia Federal deflagra mais uma etapa da Operação Lava Jato. Alvo é filho de ministro do TCU. Nova política da Petrobras faz preço do gás de cozinha disparar e deve ter mais aumento por aí. Primeira versão da proposta de reforma tributária propõe o fim de 10 impostos diferentes. Outra proposta de mudança nas regras eleitorais quer acabar com o horário gratuito na TV e no rádio. E o governador Beto Richa viaja para compromissos no Canadá e nos Estados Unidos a partir de amanhã.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
As temperaturas sobem um pouquinho em todo o estado, começam a ficar mais agradáveis a partir de hoje. Nas regiões noroeste, norte e em parte do oeste, há possibilidade de pancadas passageiras isoladas de chuva durante o dia hoje, porque há algumas nuvens se formando nestas regiões. Na faixa leste, o céu deve ficar bastante encoberto por causa dos ventos que estão trazendo umidade do mar. Isso atinge o norte pioneiro, o litoral e a Grande Curitiba. Máximas previstas para hoje: 17 em Curitiba, 21 em Guarapuava e Paranaguá, 25 em Francisco Beltrão, Cascavel e Umuarama, 27 em Arapongas, Maringá, Londrina e Jacarezinho e 28 em Foz do Iguaçu. A Polícia Federal deflagrou a 45ª fase da Operação Lava Jato. A ação é continuidade das etapas realizadas na sexta-feira passada. O alvo é o advogado Thiago Cedraz. Ele é filho do ministro Haroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União. Mais detalhes com Daniele Soares.
Polícia Federal deflagrou hoje a 45ª fase da Operação Lava Jato, chamada de Operação Abate 2. São cumpridos 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Brasília e Cotia, em São Paulo. De acordo com os investigadores, foi identificada a participação de novos interlocutores que atuariam junto à Petrobras para favorecer a contratação de empresas privadas e remunerar indevidamente agentes públicos. Segundo a Polícia Federal, 2 advogados participaram de reuniões onde o esquema criminoso de pagamento de propinas a agentes da estatal teria sido planejado. Paralelamente, teriam recebido comissões pela contratação de empresa americana pela Petrobras, mediante pagamentos de contas mantidas na Suíça em nome de empresa offshore. Também se detectou a participação de um ex-deputado federal e sua assistente na prática dos crimes e no recebimento dos pagamentos indevidos. São cumpridos, então, 1 mandado de busca e apreensão aqui em Brasília, 2 em Salvador e 1 em Cotia, em São Paulo.
Ainda falando de Lava Jato, o juiz federal Sérgio Moro decidiu soltar o ex-deputado federal Cândido Vacareza, do PT do B. Ele foi preso sexta-feira passada, na fase anterior da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro determinou na decisão que o político tem que pagar uma fiança de R$1,5 milhão. De acordo com o despacho do juiz, pesou a favor do ex-deputado o fato dele ter agendado um exame médico relacionado ao tratamento de um possível câncer de próstata. Moro também decidiu soltar o ex-gerente da Petrobras, Márcio Albuquerque Axé Cordeiro. Nesse caso, o valor da fiança é um pouco menor, R$370 mil. Ontem foi apresentada a primeira versão da proposta de reforma tributária, que tem como relator o deputado federal do Paraná, Luiz Carlos Rauli. O texto propõe o fim de 10 impostos diferentes. Graziele Bezerra.
O deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, apresentou nesta terça-feira um texto preliminar de uma proposta para a reforma tributária, que prevê a simplificação da cobrança de impostos no país. Na opinião do parlamentar, o Brasil concentra a carga tributária no consumo, pesando a cobrança sobre quem ganha menos.
Hoje, uma família de R$ 2.000, dois salários mínimos, tem 53,9% de carga tributária. Quem ganha acima de 30 salários, 29%. Ora, se a carga tributária global é 35% e o imposto, quem paga é o consumidor, é o cidadão, é o contribuinte, aqueles que ganham menos cobrem a diferença daqueles que ganham mais. Então é o Robin Hood e as avessas que nós temos no Brasil.
O texto do deputado propõe a extinção de 10 tributos: o IPI, IOF, CSLL, que é a contribuição sobre lucro líquido, PIS/PASEP, COFINS, salário educação, CID combustíveis, todos federais, além do ICMS estadual e o imposto sobre serviços, que é o ISS municipal. Em substituição, seriam criados dois impostos: o IBS, imposto sobre operações com bens e serviços, sem tributar remédios e alimentos, e o imposto seletivo, de competência federal, sobre bens e serviços específicos, como petróleo e derivados, combustíveis e lubrificantes, cigarros, energia elétrica e serviços de telecomunicações. A reforma tributária está em discussão na Câmara desde fevereiro e a intenção é aprovar uma proposta de emenda à Constituição nos próximos meses. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
A Câmara dos Deputados adiou pela segunda vez a votação da PEC da reforma eleitoral. Não houve, de novo, acordo entre os deputados, os líderes dos partidos e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem pressa nessa votação, decidiu encerrar a sessão sem que a proposta fosse votada de novo. Detalhes com João Paulo Machado.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, decidiu nesta terça-feira adiar pela segunda vez a votação da proposta de emenda à Constituição que analisa mudanças nas regras eleitorais. Assim como na última quarta-feira, os parlamentares não conseguiram chegar a um acordo sobre os dois temas mais polêmicos da reforma política, o chamado voto distritão e o Fundo Público de Financiamento Eleitoral. O presidente da Câmara tentou costurar um acordo entre os parlamentares para que um consenso fosse alcançado para a votação, mas não teve sucesso. Após chegar de um almoço organizado por ele próprio em sua residência oficial, Maia disse que colocaria a matéria em pauta, mesmo sem entendimento.
O plenário existe para votar. Se fosse por acordo, tudo não estava de plenário, né? O plenário é exatamente para resolver as votações quando não há acordo. É importante que a gente possa avançar. Não dá para ficar com esse assunto mais muito tempo, porque esse assunto tem prazo.
Recheada de polêmicas, a reforma política está sendo tratada pelos parlamentares como prioridade, já que qualquer mudança no sistema político eleitoral precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 7 de outubro, para que assim tenha validade já nas eleições de 2018. E foi por isso que Rodrigo Maia insistiu em pautar o assunto no plenário, mesmo com divisões claras entre os parlamentares. No Salão Verde da Câmara, o líder do Democratas, deputado Efraim Filho, da Paraíba, defendia o voto distritão.
E a sociedade pede essa mudança com mais transparência, coerência e simplicidade. É isso que eu entendo que o modelo majoritário representa.
Já o líder do PT, deputado Carlos Aratini, de São Paulo, representava a outra frente, contrária ao voto majoritário.
A nossa posição é fechar a questão contra o distritão, ou seja, a nossa bancada vai votar fechada contra o distritão.
As discussões prosseguiram assim que a sessão no plenário foi iniciada. Parte dos parlamentares queriam analisar ponto a ponto o texto da PEC e não o relatório completo do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Isso até poderia acontecer, desde que o relator autorizasse. Diante de mais um impasse, Maia decidiu adiar a votação para esta quarta e justificou.
Porque estava tarde, vocês iam começar a falar que a gente estava votando de madrugada, então melhor votar amanhã de manhã.
Portanto, nesta quarta-feira, de acordo com Maia, a Câmara volta a analisar as possíveis mudanças nas regras eleitorais, como o polêmico voto distritão, que põe fim ao quociente eleitoral que hoje torna possível que candidatos menos votados que outros sejam eleitos, e também o Fundo Especial de Financiamento da Democracia, Sistema Público de Financiamento das Campanhas. De Brasília, João Paulo Machado.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho detalhes sobre a pesquisa que aponta que uma pessoa é morta pela polícia a cada 30 horas no Paraná. E a viagem do governador Beto Richa para o Canadá e os Estados Unidos.
Paraná de hoje volta já.